Não, obrigado. Gente começou a falar ontem sobre o início da escravidão, tentando pegar um pouco dos Midrashim. A gente parou na parte que onde a Torá conta que eles fizeram o povo de Israel trabalhar Befarech. Farech tem algumas interpretações, não falei todas ontem. Uma é que eles deram trabalhos, que é chamado trabalho forçado, trabalho difícil, trabalho de homens para mulheres, trabalho e vice-versa. Farech também vem da palavra pé, prach, boca mole. Boca mole significa bom de bico. Foi o que o Paró ele usou para conseguir convencer o povo a começar a trabalhar, foi o que a gente falou ontem. Mas queria... Ele mesmo deu exemplo, ontem a gente comentou. Mas o que eu queria dizer é que tudo está na Torá, e você vê essa alusão da na própria... Desculpa, não está só no Midrash, mas o Midrash sempre tem uma alusão na Torá. Então, perar significa com essa boca mole. E parar também significa um trabalho que realmente quebrava o corpo, literalmente destruía a pessoa. Bom, continua a Torá dizendo, amarguraram a vida deles com um trabalho difícil, um homer, um levenim. Homer são argamassa, tijolos, argamassa, tijolo, bechola vada bastadê, e todos os trabalhos no campo. E aqui tem uma passagem curiosa, que o nossos sábios falam o seguinte, homer, que significa argamassa, e leveinah, que significa o tijolo, homer é kal vachomer, e leveinah é libun ilcheta. Tradução, kal vachomer é uma das metodologias de você deduzir a Torá escrita. Não tem nada a ver, aparentemente, com Mitzrayim, com tijolo, com nada. Kal vachomer significa quando você pega se o pequeno é assim, o maior, muito mais. Se o pequeno tem altura para entrar, o maior, muito mais que ele pode entrar. Esse é o tipo de kal vachomer que a gente tem muitas vezes dentro do Talmud. E leveinah é libun. Libun significa deixar branco e é uma expressão que se usa quando você quer esmiuçar, quando você quer esmiuçar também, quando você quer cacheirizar, você fala libun, mas quando você quer esmiuçar, chegar numa conclusão halárica, você fala, tem essa expressão, libun ilchetá, você chegar no branco, se chegar assim naquela halachá que você precisou espremer tudo para conseguir deduzir aquela halachá. Essa é a frase dos nossos sábios. Você pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? E a resposta é de que na vida a gente vai ter que se esforçar. Ninguém tem vida mole. Não tem vida mole. Talvez por fora pareça. Ou você tem um tipo de dor de cabeça, ou você tem outro. Você pode optar. Ou você faz kal vachomer, você vai quebrar tua cabeça lá com a Lachá, com a Guimará, e tentar descobrir qual é a lei, e vai ter uma dor de cabeça, Baruch Hashem, de tanto estudar. Ou, infelizmente, Deus nos livre e a gente pode ficar trabalhando na argamassa. Você escolhe. O ser humano não consegue ficar sem algum tipo de ola, algum tipo de jugo, algum tipo de obrigação. Senão a gente acaba não fazendo nada. Deus deu isso para a gente. Ocupação. Então, a gente escolhe qual é a ocupação. Aquele que aceita sobre si o jugo da Torá, Hashem isenta ele do jugo do reinado. Impostos, taxas, tributos, problemas, suras. Então, se esforça na Torá e você já se livrou disso.
Cadê
Mas
nossa
a.
parte, Fabinho?
Hã?
Cadê nossa parte?
Sua parte de quem?
Isenta de imposto e cadê quem te paga de imposto?
Vai ver que precisa ajudar mais.
Boa!
Vai
Até eu
ver que
sabia.
precisa ajudar
Bom,
mais.
se não estivesse estudando, eu estaria pagando mais.
Não, mas é isso. É isso.
Opa, apresenta
Não é
dinheiro.
nem pagar o imposto. Ol malchut significa aquele peso. Ou seja, veio um imposto que você não estava pronto para pagar, veio alguma coisa, veio uma multa, veio alguma coisa que você não. Se pagar, você vai ter que pagar. Mas é óbvio que você vai ter que pagar os impostos. Ol malchut é aquele peso, aquele jugo. Isso você pode tirar. Você pode fazer isso de uma maneira leve, enquanto a tua dedicação, teu coração, tua mente se dedica, teu estresse, você está estressado, você não consegue dormir à noite, não pela conta, porque você ficou com uma pergunta na Guimarães. Imagina se não conseguir dormir à noite, porque você ficou com uma pergunta e não consegue resolver. Essa é uma dor de cabeça saudável.
Sim, né?
Bom, aí a coisa começa a piorar. Não só que ele escravizou, a princípio ele falou: bom, se eu conseguir conter eles pela escravidão, eu resolvo o meu problema. Eles vão estar subjugados a mim, não vão se juntar com os meus inimigos. Só que ele viu que não adiantou. ainda ele não conseguiu o que ele queria. Então, agora ele partiu para o plano número 2. Ele vira para as parteiras, ele fala para elas
Matar o
matar.
nascer, menino.
Se nascer, vocês têm que matar ele. E se for menina, você deixa ele viver. Esse não é o mesmo decreto de jogar os meninos no Nilo. É um decreto diferente, é anterior. O decreto foi que, na hora de nascer, elas teriam que, Deus nos livre, abortar, para não falar, né, assassinar o menino. E essa foi a primeira ideia que ele teve. Então, você tinha lá uma única maternidade, tinha lá duas parteiras no Egito todo para os judeus. Ele falou: quando for menino, vocês têm que matar.
Só
E
os
aí. Hã? Hã? Só os
meninos.
Yodim.
Quer dizer,
Só os meninos
todos os
judeus.
judeus tinham, sei lá, quantos milhões, só com as duas, com a.
Elas eram as parteiras. E aí, você vai dizer: peraí, só duas parteiras para todo mundo? Elas falam. E o que não é mentira, claro que é uma saída para o Paró não culpar elas. Quando ele, o Paró viu que, cadê? Tá cheio de criança nova, tá tendo Brit Milá, me mandaram convite para o Bar Mitzvah, mandaram convite, cadê? Peraí, o que aconteceu? E aí ele falou, o que aconteceu? E elas viram falar, ah, elas são igual os animais. O que que os animais? Eles dão a luz sozinho, quando a gente chega lá já foi. Então o que que ela queria? O que que ele queria a princípio? Não sei, eu não vi isso escrito, mas eu ouvi. Ele queria, na verdade, que na hora de tirar o bebê, tira de um jeito que vai parecer que foi no parto que morreu, não foi você que matou, tá certo? Então, se eu já cheguei lá, já aconteceu, não vou mais poder fazer isso. Não seria cortar a cabeça, seria um aborto, que é um assassinato. Seria um aborto, que é um assassinato. Então, essa foi a proposta mais, digamos assim, aonde ele poderia esconder os seus verdadeiros objetivos, pelo menos ia ser uma coisa mais aparentemente, né? Ia esconder um pouco do crime dele. Só um minutinho. Um minutinho. E aí, então, o que eu quero dizer é, vai ver que realmente elas eram. Com certeza elas eram. Elas usaram isso como uma desculpa aí para, claro, salvar os judeus. Mas as pessoas, pelo jeito, davam à luz sozinhas, não precisavam de parteira. Realmente não precisavam de
E
parteira.
era seis de uma
Hã?
vez, quatro
E
de
aí a gente vai ver que eram seis de uma vez, e quanto mais ele oprimia, mais nascia, etc. Então, sem dúvida nenhuma, era assim, de uma maneira. Aí tem um Midrash que conta que, na verdade, Hashem protegia as crianças, e as crianças, os malachim colocavam elas embaixo da terra, e quando viam os egípcios, elas sumiam, aí depois elas brotavam igual a macieira que a gente lê na Agadá, que Tapuach, etc. Então tem essa parte do Midrash que tinha toda uma proteção milagrosa, completamente milagrosa. Mas essa é a explicação. Então, só que eu queria dizer é que o Paró, ele tentou encobrir o seu crime. Depois que ele viu que não deu, aí ele veio com o próximo. Então, o primeiro foi que ele escravizou. Depois ele mandou elas matarem os meninos. E depois ele vai lá e manda colocar os meninos no Nilo. E aqui um detalhe que a maioria das pessoas talvez não percebem. Por que jogar no Nilo?
porque ele tomava banho lá e não.
Tem a questão da idolatria, etc. Mística, mas assim, mas é uma questão muito simples. Você pega teu filho, deixa com uma babá. Deus nos livre. Não teu. Ah. E aí a babá foi passear e volta sem o bebê. Cadê meu bebê? Bebê, que bebê? Não, cadê meu bebê? Não sei. Joga no rio? Ninguém viu. Ninguém viu. Acabou. Não tem prova do crime. Vai lá na justiça, vai lá na corte e. Cadê a prova? Não tinha prova. Então a ideia de jogar no Nilo era também uma maneira de você ocultar esse crime. E por isso, uma explicação maravilhosa, que a qual foi a primeira praga? Foi o sangue. Por que o sangue? Não me engano. Eu vou expor o teu crime. Antes de eu te castigar, eu vou expor o teu crime. Não pensa que você vai enganar. Esse Nilo está cheio de sangue de crianças judias que você afogou achando que ninguém viu, achando que você consegue enganar alguém. Quão cruel? Quão cruel podia ser, Paró?
Não seria muita ingenuidade dele pedir para uma parteira judia matar as crianças judias ou depois jogar no Nilo? Ele tinha que pedir para as parteiras egípcias ou
Não,
sei
mas talvez
lá.
elas estão ameaçadas de morte. Se
Não,
tivesse um
mas
decreto,
eu acredito o seguinte, fazia
mas é
parte do
muito
plano dele.
ingênuo para
Se
ele.
você fosse, se fosse uma parteira egípcia e ela ia te contar uma história que morreu o bebê, você ia falar, bom, isso aí não, ele, no, o crime dele não ia estar encoberto.
Não, o crime não,
O crime, então o que que ele falou? Eu
mas e.
vou às parteiras, eu vou obrigar as parteiras. Alguém vai ousar desrespeitar o Paró? Imagina, o Paró era autoridade mundial máxima. O que elas fizeram, que a gente já não fizeram, não tem essa não fazer. Foi totalmente autossacrifício e milagroso que ele não matou elas. E por isso elas herdaram, tiveram reinado e Keuná que vieram delas. Ou seja, foi completamente autossacrifício. O esperado de qualquer pessoa. Se o Paró te mandou, você ia fazer. E aí ele poderia encobrir o crime dele melhor. Tua parteira que fez, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? E ela chamou, ele chamou elas de maneira particular. Ele foi lá, chamou elas, tá bom? Ele foi, tá escrito, ele foi lá, chamou elas, o que aconteceu, etc. Então foi, fazia parte do plano dele.
Não tinha
Ele não esperava que elas não fossem
não
cumprir a vontade dele.
não tinha alguns oficiais do Paro que eles eram amigos de
Oh, boa, os capos,
sim
né? Então aqueles que eram os
sobre
chefes que obrigavam os judeus eram justamente os judeus, que
sim.
também fazia parte do plano malvado. Deus nos livre. Ok.
E foi daqui que nasce Moshe também, né? Dessas não mortes, o Moshe nasceu assim.
O Moshe, quer dizer, dessas não
É,
mortes.
uma da, tinha duas parteiras, uma delas
Sim,
é a mãe de Moshe.
sim, sim.
E
E a outra
o
é a irmã.
neto que elas esconderam é nasceu
As
Moshe.
esconderam Moshe, sim. A história de Moshe foi um pouco diferente, mas a Torá não conta pra gente, a gente conhece a história de Moshe que ele foi salvo, mas de fato muitos judeus foram afogados.
Isso é falar,
Foram.
isso é falar.
Foram
Muitas
afogados.
dessas foram
Foram
jogadas.
afogados. Foram. Foram. E o Paró, ele tomava banho com o sangue das crianças. Quão cruel.
Tanto é que teve aquela modificação no tempo de vida de Moshe Rabbeinu, né? Questão dos meses.
Os primeiros 3 meses, se ele
Então,
foi em casa, ele nasceu mais cedo. Não vamos
imagina as
chegar lá.
crianças que não tinham ainda.
Sim, exatamente. Exatamente. Ok.
Não, outra pergunta também. Você é Pedro Paró, tinha um decreto na cidade que tem que jogar as crianças, por que ela tirou então?
Tá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos, estamos ainda no começo da história. E aqui diz a Torá, Vatirena, elas temeram a Deus. Alguém que teme a Deus não teme farol. A gente estuda lá no Chovat HaLevavot. Todo mundo acredita, você confia. Pergunta em quem? Ou em você, ou em alguém, ou em Deus. A pergunta para quem? Todo mundo, você precisa confiar em algo ou alguém. Então, você, aquele que tem medo de Hashem, naturalmente não tem medo de outras pessoas. Imagina quanta coragem essas duas Sadekot tinham para conseguir não fazer o que o Paró mandou. Que afronta maior do que essa. Não existe. Mas já que elas tinham temor a Deus, elas sabem, quem manda no mundo é Deus, não é Paró. Ah, ele mandou. Eu vou fazer o que Hashem quer. E Hashem recompensou elas. A gente falou com Keuná e Malchut e reinado que vieram delas. E aí. Aí sim, termina o primeiro capítulo de Shemot, dizendo, e aí ele manda para seu povo, agora ele saiu das moças judias, né? Já não, ele viu que não deu certo. E aí ele manda para o seu povo, que eles iam com muita boa vontade fazer isso, sem problema nenhum, para que eles joguem no Nilo, Deus nos livre todos os meninos, e as meninas, Tehayun, a linguagem é não, deixa elas, e sim, façam elas viver. Façam elas viver, dizem nossos mestres. Assim o Rebbe fala que, ou seja, era pior do que os meninos. Os meninos tinham morte, Deus nos livre, física. As meninas iam ter que ser educadas no modo egípcio. Então, vatechai, quer dizer, as meninas, você vai fazer elas viver ativamente, não passivamente, deixa ela viver. Faça elas viverem de acordo com os nossos modos. Esse foi o decreto que ele fez para as meninas.
Muito a seguir, né? Tem registro.
Se elas seguiram
É, porque eles
nessa.
conservaram, né? Conservaram os nomes, as
Por um
roupas.
lado, 4/5 ficaram no Egito.
Quatro
Quatro quintos ficaram no Egito.
Ramushim.
Ramushim só saiu um quinto. Então, ficaram lá muitos. Por outro
Ficaram
lado.
milhões, né? Não muitos, né? Milhões, né?
Por outro lado, está escrito que eles mantiveram o nome, a língua e as roupas. Então, se eram todos literalmente. Talvez não todos literalmente, mas quem queria sair, pôde sair. Os que ficaram, porque realmente não queriam sair. E aí, a Torá conta pra gente, aqui é o início, a Gemará também conta pra gente, muito bonito, e foi um homem da casa de Levi, e ele se casa com a mulher da casa, com uma filha de Levi. E aí, a história é que a Gemará conta, a famosa, que a Miriam, ela chegou pro pai, o Amram, ele é um daqueles que a gente falou, que ele nunca pecou. ele se separou da esposa depois do decreto do faraó, e a Miriam chega e fala, ah, peraí, ou seja, também uma coragem muito grande, se meter na vida particular do pai e fala, como se separou? E aí o pai contou, se eu tiver um filho, ele vai ter que morrer, então prefiro estar afastado e evitar. E não só isso, quando Abraão ele se separou, muita gente seguiu o exemplo dele, porque ele era um líder. E aí a Miriam falou, peraí, primeira coisa, quais são os argumentos? Ele falou só dos meninos. Você está falando, você
Evitando
está
as
evitando
meninas.
meninas também. Ele é de carne e osso. Talvez aconteça, talvez não aconteça. Hashem é eterno. Tinha mais um detalhe na frase que ela usou. E aí ela escutou e ele escutou a filha. Muita grandeza e humildade de um chefe, de um líder. Imagina, ele falou, pessoal, a partir de hoje todo mundo separa das esposas. A mãe ele fala, não, mudei de ideia. Conversei com minha filha e achei que
Não tinha nada a ver.
não tinha nada a ver. Peraí, opa, você mudou de ideia? Sim, o que aconteceu? Tá certo? Então, é muita humildade ele ouvir a opinião da filha, mas aí, com essa humildade, nasceu a pessoa mais humilde na face da terra, que foi o Moshe. Boa noite a todos.
Muito, é uma loucura. Nossa, a história é muito.
É muito.
Por quantos anos esperava?